Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do programa de hoje, do Plug 700 de hoje. E lembrando mais uma vez que esse programa, para você que está sintonizando pela primeira vez o Plug 700, é um programa destinado a usuário do computador que encontra dúvidas no manejo do próprio computador ou de aplicativos que eventualmente ele tem instalado, do Windows, enfim. E essas dúvidas podem ser enviadas para o e-mail info@radioeldorado.com.br, sempre escrevendo no assunto da dúvida o nome do programa, Plug 700, exatamente para que a gente, ao abrir a nossa caixa de e-mails, a gente possa identificar a sua dúvida e não apenas uma pessoa que mandou um spam, né? Um lixo aí via internet. Além de dúvidas, são muito bem-vindas também as dicas, as sugestões de visita a sites. Você pode usar o mesmo endereço de e-mail para fazê-lo, tá bom? O que, que a gente tem de mais?
Então, o Colonese mandou um e-mail dizendo, desculpe, no programa passado, ou algum programa retrasado, antigo, eu não consegui anotar o site onde tem o código fonético internacional, aquele código que espera-se que um dia todo mundo use, né? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, etc. Né? Golf, Hotel, Índia, etc.
É, eu tô com ele aqui, viu,
Pedro? É o Ryan, né?
É Ryan.com.br.
Então anota aí, Colonese, atenção.
Então vamos lá, ó. Ryan, esse Ryan é R-Y-A-N de novembro, né?
Espera. R-Y-A-N, não. Romeo, Yankee, Alfa, novembro.
Isso, já usando o próprio código fonético, né? .com.br.
Até aí tudo bem.
Barra. Code.
Seria traço, a relação de código, né?
Isso. Code. Code traço fonet. Seria fonético sem o ico, né? No final. Só fonet. Com temudo. .htm. Então, repetindo. Ryan.com.br. Barra. Code. Traço fonet. .htm. Tá bom?
E o Colonese ainda tem aquela dúvida sobre a Coca-Cola explodindo com as balinhas.
Aquele efeito pirotécnico.
Na verdade, eu duvido que aquilo consiga matar alguém, mas tudo bem. Diz aqui o Flávio do Prado, de Pirituba. Depois de tanto tempo apanhando do meu computador e com a ajuda das dicas dos senhores, agora já posso até dar uma dica, veja a minha evolução. Estou partindo para o Linux e descobri um novo mundo. Gostaria de participar e compartilhar isso com os senhores, pois quem apanhava até do mouse, lá no início do programa, as coisas mudaram muito. Que bom, né? Ver a evolução do ouvinte, né? Então, só a gente que não evolui mesmo, né? Então vai lá, quero indicar uma distribuição do Linux chamada Big Linux. Esse Big Linux é super amigável e vale a pena para quem está começando nesse mundo do Linux. Está no site www.biglinux.com.br. Então, Big Linux, esse Big, né, de grande, Linux, todo mundo sabe escrever. Se não sabe escrever, não merece usar.
Diz exatamente.
Aqui, eu desejo um grande abraço aos senhores. Ah, só mais uma pergunta. Quando é que o professor Tarcísio volta a fazer o programa de rock?
Olha,
pois é, Tarcísio.
É só abrir um espaço aí. A gente volta com o máximo prazer para falar de rock, porque rock é... Quem já me ouvia em outros tempos falando de programas de rock sabe que rock também é uma das minhas paixões.
Então, por favor, todos os ouvintes, mandem um abaixo-assinado, muitos e-mails aqui para a direção da Rádio Eldorado para que o Tarcísio volte a fazer o programa de
rock. Né? Exatamente.
Diz aqui o Pedro José Zupo. Já que você tem alguns horários de reprise no Eldorado, por que não utilizar pelo menos um deles para reprisar programas mais antigos? O Moacir deve tê-los guardado com certeza. É uma ideia, vamos pensar. Digo isso porque, como já disse para vocês, havia me perdido de vocês desde a outra emissora e só os redescobri 2 meses atrás. Então gostaria de ouvir os que eu perdi. Sempre deve ter algo interessante. Sabe o que a gente pode pedir para o Moacir, Tarcísio? Se ele não jogou fora? Vamos fazer um CD. Um DVD
com um CD com uma coletânea de programas aí, enfim. O melhor D, né?
Tá certo.
Aí acho que não dá nem um disquete.
O melhor do plug 700.
Não chega
4 com... minutos. É. E diz aqui, se despedindo pelo José Zupo, saudações palestrinas, muda Palmeiras, de verdade. Aliás, você está participando em um programa chamado
Muda Palmeiras. Estou participando, né? Tem um quadro lá que eu faço, o Inesquecível. São, na realidade, assim, testemunhos de torcedores palmeirenses referentes a alguma coisa muito, muito marcante, né, na vida dele enquanto palmeirense, tá certo? Quer dizer, e normalmente são jogos, coisas que participaram ou foram assistir ao vivo e isso marcou de alguma forma a memória. Esse testemunho eu reproduzo, né, para o pessoal ouvir aí.
Tarcísio, uma dúvida do Robson Rodrigues de Oliveira, de Arujá.
Diga.
Que, aliás, se ele tiver dúvida, pode ir lá no fórum e falar com o vigia do fórum, que virou um expert de informática. Né? O vigia do fórum do Arujá. Robson diz o seguinte: segui a dica de vocês para apagar um site na barra de endereços utilizando ferramentas. Ele está no Internet Explorer, viu?
Sim.
Ferramentas, opções de internet, apagar histórico. Até aí tudo bem. Mas tem um bendito que teme em continuar aparecendo mesmo sem utilizá-lo, porque só coloca sua primeira letra, ele já aparece. Sabe aquele completar automaticamente o endereço?
Sim.
Tá certo? Então, apesar de ele não estar lá embaixo no histórico, quer dizer, quando você clica naquela flechinha do campo onde você digita o URL, o histórico está vazio. Se você começar a digitar esse endereço que já foi utilizado...
Entendi. Ele completa automaticamente.
Se autocompleta.
Ele sugere que possa ser aquele que ele já digitou aquele alguma vez.
Você já experimentou, o Robson, a fazer o seguinte? Quando você usa o mesmo roteiro, ou seja, chegar lá no, em ferramentas, opções de internet, e o botão de baixo realmente é apagar histórico.
É, limpar histórico.
Limpar histórico. Mas se você subir dois andares, tem um botão lá que diz apagar conteúdo offline, todo o conteúdo offline.
É, excluir arquivos, cookies, e, enfim.
Todo o conteúdo offline. Experimenta apagar isso daí também.
Também.
Porque provavelmente ficou armazenado nos temporários.
É, né? E se não ficou, em algum lugar está armazenado isso. Né? E aí, porque ele não vai adivinhar, obviamente, o computador não tem essa capacidade de adivinhar.
Ainda não.
Ainda não. Então, nesse caso, é provável que exista alguma, eu não precisaria dar uma checada agora, mas alguma, sabe aquela lista enorme, infindável, de coisas que você pode ligar ou desligar no guia avançada das opções de internet? Quer dizer, o mesmo caminho, opções... ferramentas, opções da internet, você o primeiro guia que aparece é esse geral, né, que tem exatamente o botão limpar histórico e tudo mais, mas tem uma outra guia, né, uma outra abazinha chamada avançada, e lá você, uma vez clicando, tem acesso a uma lista de uma série de coisas que você pode ligar ou desligar. Se não me engano, nessa lista existe um recurso que você pode ligar ou desligar, que é o recurso de autocompletar. Tá? Que seria exatamente isso, que você está escrevendo um endereço e ele já sugere que, sei lá, você escreveu G-O, né, www.go, e se você obviamente já acessou o Google, ele já preenche como google.com.br ou google.com, né, quer dizer, ele já sugere que seja um endereço que você acessou, ele identifica as primeiras letras e sugere isso. Agora, não dá muita bola para isso não, porque você, por exemplo, se não for Google, for, sei lá, Go, qualquer outra coisa, você continua digitando qualquer outra coisa, ele percebe também que não era o Google.
O que eu senti é uma questão de privacidade.
Eu acho que sim, exatamente. Ele não quer que as pessoas que usem o mesmo computador eventualmente descubram que aquele site pelo qual ele já navegou, e descubro que ele já tenha sido acessado alguma vez.
Ou seja,
vez,
é uma,
né,
questão de deixar vestígios. Não, é. Aliás, de não deixar.
De não deixar.
Não deixar vestígios, né? A Miriam, Tarcísio, ela tem a seguinte dúvida. Três dúvidas, aliás. Meu micro tem Windows 98 e o Avast 4. Tudo bem. Quando escaneei, apareceu o seguinte vírus: Win32 Dialer 686 Try, localizado em C, Windows, internet.exe, UPX. A recomendação do Avast foi mover para a quarentena.
Certo.
Tentei ver no banco de dados o que esse vírus faz no computador, mas não encontrei. E agora o que eu devo fazer? Posso excluir? E se o arquivo fizer falta no micro?
Bom, está na quarentena.
O vírus fica na quarentena? Fica. Se você botar na quarentena, ele fica, a menos que você mande sair. Tá certo? Então deixa na quarentena.
Deixa na quarentena. Se não fizer falta, você vai perceber. Porque esse dialer aí provavelmente é um discador. Sabe aqueles vírus discadores que usavam, faziam uma conexão para um provedor de outro país?
Sim, provavelmente provedor... de conversas pornô na Dinamarca, ou coisa desse tipo. Quer dizer, no fim, o computador acabava discando para esse lugar, acabava gastando teus pulsos telefônicos internacionais horrores, e na realidade, depois no fim, você não sabia nada disso, porque ele fazia isso automaticamente. Né?
Então, deixa ele na quarentena, quer dizer, e observe as suas conexões à internet, se não estão estranhas, se o seu modem não está sendo acionado. Isso é um discador, é um vírus discador, é um dialer, qualquer coisa. Agora, se ele ficar na quarentena e o computador se comportar normalmente durante um certo período, você pode pura e simplesmente removê-lo da quarentena
e excluí-lo.
Né? Porque é sinal de que ele não fez falta para o bom funcionamento de nenhum programa. Se algum programa acusar falta de alguma rotina, de alguma coisa, a ideia é identificar que programa é esse depois e reinstalá-lo, né? Então, a quarentena serve para isso, mais para você, sem excluir o vírus, propriamente dito, tirá-lo do local onde ele normalmente funcionaria. Dentro da quarentena ele para de funcionar, o vírus é um programa, né? Então, se você tira o programa do local adequado de funcionamento dele,
onde ele seria chamado.
Onde ele seria chamado.
E fica na quarentena, quem o chama não o acha em casa não vai procurar na quarentena.
Não vai procurar na quarentena. Então, ele está lá, ele está inativo. Né? Só para um compasso de espera para verificar se um dia algum aplicativo vai acusar a falta de algum arquivo para o bom funcionamento. Aí você reinstala esse aplicativo e pura e simplesmente depois remove, né, exclui esse vírus da quarentena.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PC, impressoras térmicas. Depois de conhecer esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Pierluigi, a Miriam, ela ainda tem mais duas dúvidas, né? A número dois, que a primeira era aquela do problema da quarentena, né? A outra é referente ao significado de malware. Ela diz que não sabe exatamente se é assim que se escreve, não, é com L, tá? Não é do jeito que você escreveu. O malware... Ela pergunta se é um vírus, se é um spyware. Bom, na realidade, o malware é a denominação genérica. Eu acredito que só exista isso em português, porque o prefixo mal é a palavra mal.
Em inglês deve ser badware.
Badware, sei lá. Mas é a denominação genérica que se dá a todos os ware, né? Tem os spyware, os adware, os... que mais?
Aqueles espivitados, Peraltaware.
Peralta, enfim, todos esses softwares que causam algum mal no computador, seja ele um spyware, programa espião, um adware que fica utilizando algumas rotinas para te passar propagandas, enfim, todos esses programas espiões ou que causem algum mal no computador, eles foram reunidos numa categoria genérica chamada malware, né? Então, quando se fala em malware, está se falando de toda essa turma aí. A última pergunta que ela faz é qual o anti-spam gratuito em português que ela poderia usar e encontrar para download? E onde? Bom, eu não sei exatamente qual que você poderia utilizar, viu, Miriam? Mas há, com certeza, anti-spams gratuitos que você pode achar nesses depósitos de software, né? Então, se você entrar, por exemplo, em Super Downloads... .com.br ou então no baixaqui.com.br. Que mais que tem aí? Me ajuda.
Não, se você entrar no Google e digitar anti-spam, freeware para ser gratuito, freeware. Mas só que você clica procurar em sites só do Brasil, por
isso.
Exemplo, ou só em português.
Aí, pronto, aí você vai achar. Provavelmente você vai achar algum bom anti-spam que seja gratuito que esteja em português.
Agora, cinema que nós ficamos devendo uma segunda pergunta do Fernando Santiago, né?
É verdade. Não
Fernando,
vamos
Santiago, Fernando Santiago diz o seguinte. Em programas passados, vocês falaram como associar o Word a documentos que não queiram abrir normalmente. Aquela famosa história, documento não quer abrir normalmente. O que, que você faz? Você seleciona e clica com o botão direito em cima dele enquanto mantém pressionado a tecla Shift. Aí vai aparecer no menu uma opção adicional, que normalmente não apareceria, que era Abrir com.
Abrir com.
Se você escolher Abrir com, vai aparecer uma janela onde tem todo o software instalado no seu computador.
E se você não achar o adequado, você pode clicar no botão Procurar.
Procurar.
Aí você vai lá na pasta onde ele está instalado e invoca o software adequado para fazer
a leitura, a abertura daquele arquivo. Daquele programa. Agora, e outra coisa, e se você acha que isso é uma coisa permanente, você clica na janelinha que diz abrir sempre esse tipo de programa com esse software.
Isso.
Agora diz aqui, estou com um problema parecido. Eu tenho um documento do Word que não quer abrir, pois está dentro de uma pasta zipada. Eu tenho o descompactador, ou seja, o deszipador, mas o arquivo não é extraído. Esse documento mostra que não está vazio. Ele tem caracteres, pois aparece a taxa de KBS mostrada. Tentei várias maneiras de abrir, inclusive tentar excluir para sair do descompactador e recuperá-lo na lixeira, mas o documento dá um aviso de que será excluído permanentemente do computador. Por um acaso, vocês têm mais alguma dica, um programa que possa recuperá-lo?
Olha, o normal seria o seguinte, você abre o arquivo zipado, ele apresenta ali todos os arquivos que estão dentro desse arquivo zipado e compactados. Se tiver um ponto .doc, e sem precisar extraí-lo, na realidade, se você já der um clique duplo dentro do WinZip naquele ponto .doc, o que, que vai acontecer? O WinZip automaticamente deveria extrair, esse ponto .doc para uma pasta temporária. A partir dessa pasta temporária, uma vez extraído, ele já invocaria o Word, né, se for um ponto .doc, abriria o Word e abriria o arquivo. Se isso não está acontecendo, é provável que esse arquivo contido nesse arquivo zipado esteja corrompido.
É provavelmente isso. Aí,
né?
Você não vai abrir nunca.
Aí você não vai conseguir abrir, né? Você vai ter que tentar achar a fonte, uma outra fonte
para ele. Ou tenta abrir no WordPad.
Exato.
Não, no WordPad não. No note, como chama? O bloco de notas. Não no WordPad.
É o WordPad.
O mais simples de todos.
Ah, o bloco de notas mesmo.
Bloco de notas. Tenta abrir
Notepad.
Notepad. Tenta abrir no Notepad.
É uma ideia, né? Mas o mais provável é que esteja corrompido, porque você já fez todas essas tentativas e não conseguiu. Bom, infelizmente, o programa está mais uma vez chegando ao fim. A gente agradece mais uma vez imensamente todos vocês que nos enviaram seus e-mails, colaborando aqui com o programa, com as suas dúvidas, com as suas dicas, enfim, fazendo a pauta do programa. E agradecemos também a todos vocês, ouvintes, que ficaram nessa última uma hora nos ouvindo e nos prestigiando. Aproveito para convidar a todos para o próximo Clube 700. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. Até semana que vem.
Clube 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.